Nós vamos entrar aqui no capítulo da encarnação. E Kardec pondera sobre a alma. O que seria a alma? E os espíritos respondem que a alma seria um espírito encarnado. E Kardec pondera que como é que ocorre esta ligação entre a alma e o corpo. E eles nos falam da existência de um elo, de uma ligação semimaterial que faria com que houvesse essa ligação. Então vamos entender esse processo e, olhando o livro Missionários da Luz, André Luiz nos fala a respeito de um processo reencarnatório. Ele nos fala através de Segismundo, um rapaz que estava se aproximando da mãe, Adelina, Raquel, e Adelino, o pai. Ele se aproximava e, em um determinado momento, ele foi aceito, porque existia um problema entre pai, que iria recebê-lo, e ele. E estava fazendo com que ele não viesse. Então, veja lá, a força da mente de um encarnado promovendo no espermatozoide a não vitalidade para que não ocorresse a fecundação do óvulo. E passado esses problemas, foi superado, e aí ele está prestes a reencarnar. E aí é interessante que André Luiz nos fala, ou melhor, Alexandre nos fala para André Luiz, que foi sendo retirados veículos que foram adquiridos por Segismundo no plano espiritual. Ele foi perdendo esses veículos. E, a partir daí, ele foi entrando num estado como se ele estivesse morrendo no plano espiritual. Foi ficando pálido e foi mentalizando a figura infantil. Ou seja, ele foi ficando diminuto, menor, foi ficando o tamanho de um ovo. Primeiro na forma infantil, quando ele se aproximou da mãe, a mãe fora do corpo, através do sono, ele já tinha tido um envolvimento sexual, e ali a mãe o abraçou. E ali ela o recepcionou, fazendo com que ele pudesse, a partir daí, se restringir mais. Olha lá o que ele fala, André Luiz. Quando ele se aproxima do útero materno, é como se houvesse uma força, uma contração magnética, e ele ficasse do tamanho de um ovo. Olha lá, ele ficou pela força magnética do corpo material, ficou ali alojado, e a partir daí seria para esse espermatozoide que iria fecundar o óvulo, foi dada energia, e formou-se o quê? Um ovo ou zigoto. Esse óvulo fecundado iria se desenvolver. Ligou-se a esse óvulo, ou esse perispírito que ficou na forma de um ovoide. Houve uma ligação magnética. Ligação magnética. E André Luiz é bem claro quando fala. Imagine um imã diante de limalhas, dando o quê? Atraindo essas limalhas e dando a ela a orientação. A orientação proveniente do imã. A orientação proveniente desse corpo espiritual que estava numa forma de ovoide. Muito bem. Então, começa o processo reencarnatório. E André Luiz, no outro livro, Evolução em Dois Mundos, ele nos relata que no centro coronário, na epífise, na glândula pineal, ocorre essa ligação mais intensa no primeiro momento. Então, veja lá. Então, vai ocorrendo essa ligação, vai se efetivando essa ligação. E na sequência, ao derredor de 7 anos, nós estamos justapostos ao corpo. Nós estamos ligados célula a célula ao corpo. Então, olha que interessante. Nós sabemos, a fisiologia nos fala, que para que o ser humano, quem nos fala é Guyton, um grande eminente fisiologista, para que a vida humana seja verdadeira, as pessoas possam ter as atividades normais, nós precisamos de 10 mil calorias diárias. Se nós assimilarmos 10 mil calorias pela ingestão de alimentos, a obesidade nos acompanhará. Uma vida saudável é ao derredor de 3 mil. Então, de onde provém essas outras 7 mil? E André Luiz nos esclarece que, durante o repouso noturno, nós temos um local no cérebro que é um fator de fixação, corpúsculo de Nilcio. E aí o ser sai do corpo, vai ao plano espiritual, se embebeda de vibrações, alimenta-se psiquicamente e esse alimento é perpassado para as células físicas. Então vejamos, a nossa necessidade não é apenas física. Nós temos uma assimilação durante o quê? Durante o sono. E os orientais falam isso. Absorve-se prana durante o sono. Pelo cordão luminoso. E o cordão luminoso está localizado aonde? No cérebro, na glândula pineal. Então, vejamos que interessante. E aí, André Luiz nos fala que nós estamos ligados ao corpo, o espírito, o corpo espiritual, através do citoplasma da célula. No núcleo seria a parte física. Os cromossomos dão à parte física a orientação. E o perispírito adentra no citoplasma. O que eu estou querendo dizer é que nós ficamos ligados célula a célula ao corpo físico. O nosso corpo espiritual faz essa ligação. Mas aí existe um componente interessante colocado. A alma seria o espírito encarnado. Então entendamos isso. Entendamos que quando a gente volta para a existência física, a gente faz uma programação, a gente faz um esboço corporal, a gente faz isso em reencarnações programadas, faz-se todo um delineamento. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou me preparar para essa existência, me remetendo ou rememorando uma vida anterior. A gente não vai reparar tudo de uma vez. Os nossos erros são clamorosos. Então a gente vai rememorar uma determinada existência. E aí a gente vem com uma fisionomia tal que relembre aquilo. Vem com lembranças daquele momento. Então o espírito vai se envolvendo com o corpo, se envolvendo com o corpo e vai dando ao corpo o quê? As diretrizes. Diretrizes de formação do corpo, diretrizes de formação do caráter, diretrizes de formação da inteligência, diretrizes de formação de tudo que envolve o ser. Então, num determinado momento, nós estamos plenamente envolvidos com o corpo. E o que interessante, até os 2 anos de idade, o hemisfério cerebral direito, ele também atua no aspecto da inteligência, de uma série de coisas. A partir dos 2 anos, ou de redor, do momento em que a pessoa começa a falar, o hemisfério esquerdo parece que é preponderante. Aparentemente, o hemisfério central esquerdo, o hemisfério cerebral esquerdo, parece que ele é preponderante, porque ele é dotado de linguagem, de capacidade de raciocínio, de capacidade de lógica. E aí a pessoa imagina, o que faz o hemisfério cerebral direito? Ele, na verdade, é quem comanda, é quem passou essas informações. O espírito encarnado, vamos entender, seria o espírito, a individualidade. Somos um conjunto de personalidades ao longo das existências. Tivemos várias vidas, tivemos vários nomes. Essas personas, essas personalidades compõem a nossa individualidade. E aí essa individualidade passa as informações para que eu viva uma outra personalidade atual. Personalidade atual, sinônimo de alma, sinônimo de a pessoa está encarnada. O espírito está encarnado, eles são sinônimos. O Dr. Hermínio Miranda, pensando sobre isso, em um livro interessante, chama-se Alquimia da Mente, ele faz essas análises para ver crianças com autismo, ele faz essas análises para ver, para entender, ele não é um psiquiatra, mas as informações que eles estão são baseadas em neurologistas, em neurocientistas, em psiquiatras e assim por diante. Então, em determinado momento, ele pensando sobre isso e vendo as informações de André Luiz, ele tem um sonho lúcido que ele relata nesse livro. E ele relata que ele está vendo, no alto de um penhasco, 2 casas. Do lado direito, uma mansão. Uma mansão com mármore branco, uma mansão belíssima, uma mansão que tinha muitas coisas, e ele via essa mansão e ele queria entrar nessa mansão. Ele sabia que ele fazia parte dessa mansão, mas ambas estavam no mesmo compartimento, no mesmo patamar, e não entrava. E ele via que tinha uma casa boa, mas não tão grande, não tão ampla, e aí existia uma ligação entre elas. Poucas ligações, mas existia. E ele viu que nessa residência menor existia barulho, existia uma série de pessoas ali vivendo, uma série de informações, também branca, também dentro de um lugar exíguo, ou seja, pequeno, ambas. E aí ele foi sendo informado por uma voz dizendo o seguinte: isso ocorre no cérebro. Na mansão é a nossa individualidade, é o nosso hemisfério cerebral direito. Ali está o nosso espírito encarnado. E quando nós estamos ligados pela reencarnação, nós formamos uma personalidade, uma alma que está encarnada. E essa alma responde aos comandos do hemisfério cerebral direito. Aí a pessoa pode dizer: mas para que servem essas ligações? Em esquizofrênicos, quando ocorre problema, se faz a ruptura e a pessoa fica melhor. Não, na verdade, dali provém as informações, do maior vem tudo. Se nós não tivermos o hemisfério central, cerebral esquerdo funcionando, o direito faz tudo, a individualidade se é a senhora de tudo. E aí ele começou a ver que havia para chegar à individualidade, ao espírito, por exemplo, no autismo, seria a música, seriam coisas não verbais, porque o espírito não quis reencarnar. O espírito não quis passar informações para o corpo. E, consequentemente, não tendo as informações, é como se o corpo fosse o quê? Não tivesse vida. Vivesse preso em si mesmo. E aí você vai resgatando esse espírito para que possa passar as informações. Então, isso é que é interessante. O nós, quando reencarnamos, a gente reencarna integralmente? Claro que não. Nós temos maior acervo. Nós temos maiores conhecimentos, mas os espíritos nos respondem: eu posso reencarnar em dois corpos? Não, de forma nenhuma. Por que que está colocado isso? Existe uma proposição no mundo oriental que diz isso. Quem viu, quem leu livros do Lobsang Rampa, e quem já viu filme, por exemplo, O Pequeno Buda, vê isso. Um rapaz, eles estão esperando o Dalai Lama, a reencarnação do Dalai Lama, e ele reencarnou em três lugares. Ele é, na verdade, três crianças, como se isso fosse possível. E os espíritos respondem que não é possível. Nós estamos envolvidos com um próprio corpo, um só corpo. Não podemos fazer a diferenciação, ou melhor, devemos fazer, quando o perispírito sai do corpo, é visto lá, e o corpo físico acolá, aqui. Isso não é divisão do espírito. O espírito está lá, junto com o perispírito. Esse corpo aqui fica vegetativo, fica quase que inerte. Então, é isso que os espíritos querem nos mostrar. Existe uma atividade, existe um comando da individualidade sobre a personalidade. Esse é o papel da nossa alma. Agora, os espíritos respondem aqui: e a alma do mundo? Existiria uma alma do mundo? E eles nos respondem que sim. Seriam os espíritos que comandam o planeta. As palavras pouco importam. Para que nós entendamos, Jesus é o comandante de tudo. Somos nós que vamos evoluindo com a Terra. Imagine, fazemos uma similitude. O nosso corpo físico, o nosso perispírito, responde ao comando do meu espírito. Seriam almas, grupos, órgãos, tecidos, trabalhando de uma forma comandados, mas eles têm uma certa autonomia, eles têm uma certa inteligência, eles respondem aos apelos próprios. Quando não existe um apelo vigoroso, eles fazem os seus. Ocorrem doenças, ou isso é programado, ou não. Por quê? Porque não existe um comando disciplinado. Então é importante entendermos que as células são princípios espirituais em evolução. Da mesma forma, o planeta. Jesus, o comandante, nós, participantes dessa família, nós, como órgãos desse processo, nós, conjuntamente, fazemos famílias espirituais, países que são individualidades coletivas. Então, é importante entender que sempre existe um comandante. Esse corpo sem o espírito, ele é uma massa de carne. Ele não prepondera. E as pesquisas que estão sendo feitas, que estão mostrando uma série de coisas, órgãos, na verdade, eles podem se formar, mas eles têm que ser colocados na sequência sobre um poder ordenador, sobre um poder comandante. Esse poder comandante está no corpo espiritual, que responde aos comandos do espírito. Então, para entender tudo isso, no Líbano existia um rapaz, no começo do século passado, que se lembrava de coisas interessantes. Ele tinha 5 anos de idade e se lembrava, por exemplo, que ele nasceu em outro local, que ele tinha uma outra família, que ele vivia com pessoas, ele lembrava detalhes. A família morava próxima a Beirute e não acreditou. Será que é isso? Será que ele viu alguma coisa, leu alguma coisa? Uma criança de 5 anos, não tinha informação para tanto. Levaram ele a 500 quilômetros de distância na cidade que ele relatava ter vivido. E chegando lá, ele começou a dizer aonde as pessoas teriam que levá-lo. E chegando naquele local, ele começou a descrever: essa foi a minha esposa, que é viúva, esses são os meus filhos, esse é o mais velho. E começou a dar detalhes da casa, detalhes da família. Assustou a todos. Ficaram amicíssimos. Ambas as famílias ficaram amigas. Muito bem. Passado um tempo, o que aconteceu é que eles começaram a se visitar. Ocorreu um problema na cozinha da casa daquela família. Começou a aparecer água. Um lodo surgia na cozinha, no chão da cozinha. E aí chamaram ele, para que ele tivesse uma ideia. O que ele poderia dizer? Ele falou: na verdade, quando eu construí esta casa, tinha um lençol freático embaixo desse local. E eu pus um cano e pus cal e pedras ao derredor. Com o asfaltamento da rua, deve ter criado uma obstrução no cano. E foram ver e era isto. Ficaram assustadíssimos. Passado mais um tempo, ocorreu um problema de ordem judicial. Os filhos estavam, os dois, estavam pleiteando um terreno que estava sendo perdido, ou seja, o vizinho havia construído um muro e eles achavam que estava errado. Chamaram a ele para: você sabe de alguma coisa? O terreno foi você que comprou na outra vida. Ele falou: sei. Nas demarcações, na delimitação do terreno, eu pus chaves de fenda que estão delimitando o terreno, em todo o terreno. E eles não acreditaram. Quando abriram, estavam lá coisas enferrujadas e eles ganharam judicialmente o terreno. Haviam perdido 5 metros do terreno. Então, o que aconteceu? Aquela personalidade teve uma lembrança, ou aquela individualidade tinha uma lembrança, o que não é normal, passando para essa personalidade para caracterizar a reencarnação. Porque senão vem o esquecimento, vem um rompimento. A gente volta para o corpo com lembranças menores, com pequenos hiatos, com pequenas coisas, não tão grandes. Isso não é o normal. Só é normal quando a gente retorna antes de 30 anos, de ter ficado no plano espiritual, ou quando algo traumatizou, ou para uma comprovação científica que se está se buscando. Então, nós não temos noção de crianças que têm lembranças. O Dr. Ian Stevens está lançando uma série de livros. Nas livrarias são os mais vendidos. Na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, pessoas que se lembram de encarnações. E por que nós não temos tanto isso? Porque nós não valorizamos. Nós ainda, como cultura ocidental, não valorizamos a reencarnação. Então, esses elos vão se estabelecer cada vez mais e nós vamos saber que a individualidade, o espírito, influencia essa personalidade com o único objetivo de nos fazer crescer. Que Deus ampare a todos nós.